Tempo de informação para já os destaques com o António Feliciano. Boa tarde.
Muito boa tarde. Reportagem da RTP revela escândalos no Convento de Cristo. Já há petição a pedir a destituição da diretora Andreia Galvão. Polícia Judiciária deteve um homem suspeito de violar criança, que é a sua sobrinha. Aconteceu em Santarém. Por Abrantes, António Costa inaugurou Luna Hotel e louvou investimentos no interior do país.
Ora, as previsões do Instituto Português do Ar e da Atmosfera para este sábado apontam para um aumento de nubosidade no interior da região norte, com possibilidade de aguaceiros fracos. O vento moderado, e mesmo moderado a forte no litoral e terras altas. Temperaturas máximas previstas eram para Porto e Lisboa 21 graus, Guarda, Coimbra e Lisboa 22, Santarém 24, Tomar 25, Castelo Branco e Évora 28, Faro 32.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Denúncias de atuais e ex-funcionários do Convento de Cristo no programa Sexta às Nove da RTP1 fizeram rebentar um conjunto de escândalos associados à conservação e gestão do Monumento Património da Humanidade, de tal forma que nesta altura já circula uma petição para a destituição de Andreia Galvão e da restante direção do convento. Em primeira instância esteve em causa a rodagem do filme O Homem que Matou Dom Quixote, produção rodada no monumento e que teve um orçamento de milhões de euros. Durante várias semanas o convento ficou praticamente sob a responsabilidade da empresa, sendo que alguns desses espaços, refere a RTP, foram vedados ao público, apesar de o preço dos bilhetes se manter inalterado. A reportagem mostrou pedras centenárias e telhas destruídas, árvores arrancadas pela raiz, para além de uma fogueira que chegou aos 20 metros de altura e que poderá ter provocado um impacto negativo na envolvência. E para além destes possíveis crimes contra o património, houve ainda outras denúncias que se centram numa eventual burla ao Estado, através da bilheteira do convento, sendo que, segundo o Sexta às Nove, alguns dos funcionários desse setor são mesmo acusados de desviar verbas na ordem dos 2, 3 mil euros ao dia. E Andreia Galvão, diretora do convento, é acusada de recorrer a funcionários do monumento para proveito próprio, nomeadamente para a realização de trabalhos na sua casa, no horário em que esses mesmos funcionários deveriam estar no convento, denuncia a reportagem da RTP. Nesse sentido, como referido, já circula uma petição para a destituição de Andreia Galvão e restante direção do Convento de Cristo, documento justificado com provas inequívocas, pela reportagem da RTP, não apenas da incompetência da pessoa em questão para executar a tarefa que lhe foi incumbida e também, sublinhe-se, ao permitir a total degradação do espaço e, inclusivamente, a realização de um fogo de enormes dimensões por parte de uma equipa de filmagens, mas também de claros abusos de autoridade e várias outras questões inadmissíveis, sendo imperativo apurar responsabilidades e um afastamento imediato da direção do mesmo, a qual perdeu qualquer legitimidade para o cargo. Sublinha então, recorde-se, esta petição que visa a destituição de Andreia Galvão. A propósito, a ERTE já tentou obter uma reação da diretora do convento, mas até agora a mesma não atendeu o telemóvel.
ERTE. Informação na hora certa, diária e atualizada.
António Costa inaugurou nesta sexta-feira o Luna Hotel Turismo de Abrantes, estrutura com 44 quartos, restaurante com vista panorâmica para o Rio Tejo, uma sala de banquetes e eventos e ainda uma moderna sala para conferências. Trata-se de uma recuperação do antigo Hotel de Abrantes, sendo que a traça original do edifício, inaugurado em 1954, foi mantida. Foram criados 40 postos de trabalho num investimento que rondou os 2 milhões de euros. Houve espaço para a intervenção de algumas das individualidades que não deixaram de marcar presença na inauguração, como foi o caso de Maria do Céu Albuquerque, presidente da Câmara de Abrantes, que falou de um momento muito importante para o concelho.
Portugal vê hoje o seu esforço de consolidação reconhecido. É um país bem diferente daquele que atravessou uma das mais profundas crises financeiras de sempre. O governo cumpre as metas a que se propõe. Por isso, a confiança dos agentes económicos está em máximos de há muitos anos. com o efetivo arranque do Portugal 2020 ao serviço das autarquias, das empresas, o mercado de trabalho está em expansão, produzindo mais oportunidades. Com a política de devolução de direitos e rendimentos, o desemprego desce, atingindo valores inferiores a 10%, a maior redução anual na União Europeia. E o emprego cresce a 3%, mais do dobro do crescimento na mesma Europa. Voltamos a ter perspectivas de crescimento sustentado, com o investimento empresarial a aumentar de forma significativa, acima de 9% no primeiro trimestre. Possuímos agora uma situação orçamental equilibrada e sustentável, num contexto de crescimento económico e de recuperação do investimento, como já não se via há mais de 40 anos. Foi dito que palavra dada será palavra honrada. Foi perguntado ao nosso Primeiro-Ministro se era possível. E sim, Sr. Primeiro-Ministro, é possível. E agradeço-lhe por isso o seu esforço e do nosso Governo para podermos atingir hoje estes valores que nos confortam, mas também que nos enchem de esperança e de confiança no nosso futuro. A sua presença é um incentivo para os empresários, para os autarcas, mas também para os cidadãos. Sentimos que não estamos sozinhos. Sabemos que nos quer dizer que este é o caminho que vamos prosseguir.
José Lourenço Santos, do grupo Luna Hotel, mostrou-se confiante no sucesso do projeto, agora tornado realidade, não deixando de agradecer a todos quantos ajudaram à edificação da unidade hoteleira.
O grupo Luna Hotéis, que aqui represento, permite-me que comece por expressar o meu sincero agradecimento e profunda gratidão e honra pela presença de Sua Excelência, o Sr. Primeiro-Ministro de Portugal, assim como aos excelentíssimos administradores de Turismo Fundos e gabinetes da Sra. Secretária de Estado do Turismo, aos ilustres autarcas e demais representantes das edilidades da região presentes nesta singela cerimónia. Este dia, no qual assinalamos a inauguração do Luna Hotel de Turismo de Abrantes, ícone da hotelaria da região e outrora símbolo da indústria da hospitalidade, constitui um marco importante no aumento da oferta turística e qualidade da região. É com muito orgulho e satisfação que vejo concretizado este projeto, que teve apoio de várias entidades locais e institucionais, sem as quais também não seria possível a sua reabertura nesta data. Foram largos meses de esforço conjunto. No entanto, o empenho de todos e os que acompanharam e colaboraram para a execução deste projeto estão de parabéns e, embora alguns não possam estar presentes, expresso aqui o nosso reconhecimento pelo esforço desenvolvido durante a reabilitação do hotel.
António Costa, Primeiro-Ministro de Portugal, fechou o período de intervenções, não deixando de enaltecer um investimento numa região que, sublinhou, tem muito potencial.
Pude testemunhar, entre Proença Nova, Castelo Branco, Covilhã e agora Abrantes, a grande vitalidade económica do investimento empresarial em toda esta região. E desde novas empresas, sejam industriais, sejam nas áreas das novas tecnologias. Expansão de empresas ou remodelação de hotéis foi um dia que ilustra bem o momento que hoje se vive na economia portuguesa. Só em hotéis, para além deste, que hoje reabre, inaugurei mesmo há pouco a remodelação de um grande hotel na Covilhã. Isto significa que os números da economia não têm surgido por acaso. Não é por acaso que a economia cresce, não é por acaso que a economia está a criar emprego, não é por acaso que o desemprego está a baixar, é porque há investimento, e investimento das empresas. E esse investimento das empresas é fruto da confiança que o país hoje sente no seu futuro. Não é só a Comissão Europeia ter retirado Portugal do procedimento de déficit excessivo. É o facto dos portugueses hoje poderem encarar com tranquilidade e as expectativas relativamente ao que vai acontecer no dia a seguir. É o facto dos empresários poderem olhar com estabilidade para aquilo que é o quadro fiscal e de financiamento com que podem contar. Claro, é também o facto de hoje estarmos já em velocidade de cruzeiro na aplicação dos recursos do Portugal 2020. É também o facto de haver hoje maior procura interna. E isso significa que nós temos de preservar a todo o custo aquilo que já conquistamos e a confiança para que este ciclo continue positivo.
O Núcleo de Tomar da Liga dos Combatentes assinalou neste sábado 91 anos de existência. Numa cerimónia que decorreu no auditório do Regimento de Infantaria 15, houve registro para a distinção a antigos combatentes e sócios do Núcleo, que, refira-se, tem uma intervenção muito abrangente, nomeadamente no apoio aos seus filiados e respectivas famílias. Foi uma mensagem de esperança que ficou por parte da direção do Núcleo.
A Liga dos Combatentes é uma instituição viva e moderna, que a par da sua vida do dia-a-dia desenvolve programas estruturantes que constituem os motores de uma atividade em proveito dos combatentes com dois grandes objetivos: honrar os que caíram, dignificar e apoiar os que ainda vivem. Tomar e os seus combatentes da guerra do ultramar e das missões humanitárias e de apoio à paz ou cooperação militar, os militares que prestaram serviço apenas em território nacional, os cônjuges, com os cidadãos que, por se reverem nos seus problemas e nos objetivos da Liga, se nos quiserem juntar como membros apoiantes, integra-se nesta rede de valores e princípios pelos quais vale a pena lutar. Programas estruturantes desenvolvidos pelo Núcleo de Tomar, conservação das memórias. Encontra-se em desenvolvimento uma base de dados de pesquisa junto à Câmara Municipal de Tomar e Cemitério de Santa Maria dos Olivais para encontrar documentos que possam identificar de uma forma inequívoca os membros falecidos que participaram na Primeira Guerra Mundial e Guerra do Ultramar e que repousam no Talhão dos Combatentes e Ossário de Tomar. Em simultâneo, procura-se desenvolver o mesmo trabalho nos outros talhões à responsabilidade do Núcleo, nomeadamente em Ourém, Olival, Caxerias e Freguesia do Cabeçudo, na Sertã. Salientar também a participação dos órgãos sociais do Núcleo e associados nas cerimónias evocativas realizadas no âmbito desta temática, assim como a realização de pequenas obras de conservação no Talhão de Tomar. Cultura, cidadania e defesa. Desenvolveram-se todos os esforços para o alargamento da rede de parcerias e protocolos de apoio aos sócios, de modo a abranger o maior número de áreas de intervenção, nomeadamente no âmbito da saúde, cultura, lazer, entre outros.
Registro ainda para as palavras do Coronel Carlos Chambel, da Direção Central da Liga dos Combatentes, que louvou o empenho dos núcleos.
O Núcleo de Tomar é um dos muitos ramos da Liga dos Combatentes, cuja árvore foi plantada em abril de 1921, quando os membros da sua comissão organizadora consideraram que, em razão das injustiças feitas aos que combateram na Grande Guerra, especialmente aos mutilados, estropiados, gaseados e doentes, devido ao desprezo a que eram votados pelos poderes constituídos, os quais esqueciam as justas reclamações daqueles que, após haverem cumprido o seu dever, conforme o juramento que antes tinham feito de darem o seu sangue pela pátria, se viam abandonados e na miséria, com grave risco para as suas vidas pessoais e também para o patriotismo, disciplina e moral do povo português. Estas são as origens comuns ao Núcleo de Tomar e a muitos outros núcleos que surgiram após a Grande Guerra de 1914-1918. Ou seja, uma reação organizativa contra a indiferença e para apoiar todos os que participaram e se encontravam em situação de debilidade ou de carência de ajuda. Os que participaram cumprindo o seu dever na Grande Guerra de 14-18 já partiram. Resta-nos, em relação a eles, homenagear a sua atitude como cidadãos, receber e honrar o seu legado, que estará atualmente com os combatentes da Guerra da África e, num futuro, com os combatentes das operações de apoio à paz. A história deste núcleo está consolidada em 91 anos de existência, desenvolvidos em sucessivas fases, mas sempre em proveito dos combatentes e das suas famílias, o que constitui a razão da sua existência. O núcleo de Tomar é um lugar onde se celebra o ideal de Portugal e da sua história, e onde se agregam, atualmente, aqueles que correram riscos pela pátria, e que hoje continuam a celebrar essa mesma história e esse mesmo Portugal. Em Tomar, continua-se o percurso estatutário esboçado em 1921, atualmente com foco principal nos combatentes da Guerra do Ultramar, desenvolvendo atividades solidárias de apoio social e homenageando ciclicamente com respeito e afeto aqueles que tombaram no cumprimento do dever, os que regressaram e já partiram e também os que estão felizmente entre nós.
Alcanena está a receber até este domingo mais uma edição do Festival de Azeite e Ervas Aromáticas, iniciativa que se repete pela quarta vez. Diversos restaurantes e pastelarias do concelho aderiram ao evento, disponibilizando, dessa forma, diversos exemplos de produtos, em especial da região, sendo que este festival, convém sublinhar, tem merecido uma adesão crescente. O arranque foi dado no auditório da Câmara Municipal com uma prova de azeites. Fernanda Aceiceira, presidente da autarquia alcanenense, foi uma das provadoras numa mesa em que se fez acompanhar por Silvestre Pereira, presidente da Assembleia Municipal, pelo padre Carlos Casqueiro, um especialista, assim como por Duarte António e Borges Coelho. Fernanda Aceiceira, depois da habitual mensagem de boas-vindas, explicou os fundamentos do festival.
Neste nosso quarto Festival do Azeite e Ervas Aromáticas, também para esta inauguração, alargámos o convite à confraria da gastronomia do Ribatejo, que está aqui representada por três elementos que eu quero desde já também felicitar, agradecer. É com toda a honra que os recebemos no Conselho de Alcanena, neste caso em concreto no edifício dos Passos do Conselho, e por isso também que nos irão acompanhar, aliás, todos aqueles que assim o entenderem. O convite é alargado a todos os presentes para o jantar que irá decorrer num dos restaurantes aderentes na Louriceira, que é a Tertúlia do Gaivoto. Aliás, nós temos 15 restaurantes aderentes, temos 6 estabelecimentos com características mais de café, pastelaria, mas também fornecem refeições rápidas. Só não temos restaurantes ou estabelecimentos com estas características aderentes no Espinheiro e em Moitas Venda, pela simples razão que não existem. Não há nenhum restaurante nestas duas localidades e também não há nenhum havendo cafés, não há nenhum também a fornecer refeições, e por isso daí esta ausência nestas duas localidades. Mas podemos considerar que, considerando a dimensão do concelho, temos aqui realmente uma grande representatividade a participar no 4º Festival do Azeite e Ervas Aromáticas, que decorre do dia 1 ao dia 4 de junho.
Estão abertas as matrículas para a constituição de turmas limitadas a 15 alunos por curso para o primeiro ano do ciclo de formação, com início em 2017-2018. A frequência é gratuita e os interessados deverão ter concluído o 9º ano ou equivalente. Estão disponíveis para matrícula os cursos profissionais de nível 4, a exemplo de artes gráficas, cozinha pastelaria, equipamentos informáticos e restaurante-bar. Ao nível das vantagens, ensino, refeições e transporte gratuitos, apoio na compra de um computador portátil pessoal, apoio ao alojamento, a definir caso a caso, estágio integrado com bolsa de profissionalização em Portugal e noutro país da União Europeia, Academia de Línguas, conclusão do 12º ano sem realização de exames, acesso ao ensino superior. Os contactos, número fixo 249-323-162, telemóveis 917-684-361, 935-737-612.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.